Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol!
O cara
manca
a seu samba, pra lá, samba, pra lá, botou na frente a pênalti. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na sua edição 212. Eu sou o Bruno Gutierrez e estou aqui no comando deste podcast. Hoje André Amaral está no departamento médico, mas em breve estará conosco. E Bruno Gilfrida ainda goza aí das suas férias em junho. Meu xará está de volta conosco. E estou aqui com ela, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, para falar um pouco da derrota do Santos para o Goiás nesse último domingo por 1-0, resultado que tirou a chance do Santos chegar na ponta do Brasileirão novamente, e também já falar aí do próximo desafio do Santos, o União La Calera, pela Copa Sul-Americana, jogo importantíssimo desse meio de semana. Bel, você foi dormir sem entender direito o que o Bustos quis, agora que dormiu, refletiu melhor. E aí, deu para entender qual era a proposta do treinador do Santos no jogo contra o Goiás? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Não entendi, Bruno, e é uma questão que eu tenho muito, a gente já fala disso há um tempo. Eu não sei o que o Bustos está priorizando, entendeu? Eu acho que, assim, no jogo de ontem a gente ficou bem confuso sobre o que o Bustos queria. Eu entendo que quando você vai para uma Sul-Americana com 7 desfalques, você não está priorizando a Sul-Americana. Beleza, isso ficou muito claro. Você priorizou a Copa do Brasil, até porque provavelmente o Edu Dracena bateu na porta dele e falou: olha, são 3 milhões, você precisa, sabe? Isso aí, a gente sabe da dificuldade dessa competição, mas a gente precisa passar de fase. É um dinheiro extremamente importante para o Santos, beleza. Conseguimos aí com talvez uma das melhores partidas do Santos esse ano. E aí você chega no Campeonato Brasileiro que você poupa os errados. Né, assim, você chega pra mim no Campeonato Brasileiro e fala: puta, a gente vai poupar o Batistão. Faz todo sentido, ou o Pires, ou o Fernandes. Cara, eles não pararam de jogar até agora, principalmente o Batistão. Porque além de tudo, de não ser poupado, ele é um cara mais velho. Legal. Só que aí você mantém o Batistão, mantém o Pires, mantém o Fernandes. Mas aí você coloca o Angulo pra fazer uma função que, assim, o Angulo, ele é oportunista. Ponto. Sabe, ele realmente é um cara bem posicionado e oportunista. Ele nunca criou nada no Santos. Ele nunca deu um chute de fora da área. Ele não dá cruzamento, ele não dá assistência, ele não dá enfiada de bola, ele não faz esse tipo de coisa. Então, como você vai colocar um cara desse para criar? Então, de fato, assim, outra coisa, a defesa. Por que, então, que você não manteve pela primeira vez? Bora jogar com o Eduardo Bauer, irmão. Vamos ver se essa dupla ainda funciona de como a gente quer. Aí você vai testar essa dupla totalmente no meio de semana? Devia ter jogado com o Bauer, sim. Eu achei muito estranho, assim, eu não gostei. E aí você, a hora que você consegue, por exemplo, beleza. A gente quer testar, tal. Por exemplo, o Pirani não entrou, não acho que entrou bem, acho que ele entrou sem intensidade. Mas é interessante, tem que ver o Pirani. Agora, um cara que nunca aparece é o Barbosa. Por que naquela hora que você não... Pô, tira o Angulo, volta o Batistão pro meio, põe o Barbosa ali na direita, vamos ver como funciona. Se funciona com o Ângelo, pode funcionar com o Barbosa, que é um cara leve, um cara do drible também. Então, assim, de fato, eu não entendi o que o Bustos quis. Eu não entendi qual foi o sentido que ele quis trazer para a partida de ontem. E, com todo respeito ao time do Goiás, não é um time para o Santos sofrer nem um pouco fora de casa. Não é um time para o Santos ter medo de jogar fora de casa. Era uma vitória que dava sim para ter saído, tanto que, se eu não me engano, o Flamengo, acho que o Galo, né? Mais de um time conseguiram pelo menos sair com o empate. Não é um time, por exemplo. Aí no final de semana que assistiu o jogo do Ceará. Foi Ceará e Flamengo. Meu Deus! 50 bilhões de pessoas naquele estádio. É um time que normalmente você fala, putz, às vezes ele não tá indo atrás de tudo, né? Correndo sempre atrás dos títulos, mas jogar lá é dificílimo. Agora, jogar ontem no Serrinha, né? Que nem foi no grande, no estádio maior, eu acho que de fato o Santos errou bastante. O Bustos errou. Não acho que os jogadores foram tão mal assim. Eu acho que o Fernandes foi bem, o Zanocelo foi bem, o Pires tentou bastante, o Michael foi muito bem. Batistão, pelo menos, tentou alguma coisa. Marcos Leonardo também tentou alguma coisa. Não acho que o time foi mal. Eu acho que, sim, ontem tá na conta do Bustos.
Bel, eu concordo totalmente com você. O Bustos, além de entrar sem uma proposta muito definida, as alterações dele, né, ainda foram muito ruins, né? Foram alterações que, assim, você acabou tirando os jogadores que são referências do time, né? Você sacar, por exemplo, o Marcos Leonardo, que é o melhor atacante do time, com 20 minutos, você tirar o Zanocello, que é talvez ali a cabeça mais pensante do meio de campo do Santos, responsável pela armação. É, acho que foi o Lédio Carmona, se não me engano, que comentou isso durante a partida, que o Bustos entrou pensando no, na liderança do Brasileirão, mas chegou ali no segundo tempo e já começou a visualizar o confronto que ia ter no meio de semana e foi tirando as principais peças de campo para poupar justamente para a decisão que vai ter durante a semana. Mas, Bel, realmente eu vi que, como você mesmo disse, era um jogo que o Santos poderia ter conquistado um resultado melhor. O Santos teve uma postura um pouco melhor do que teve em partidas fora de casa, como foi contra Curitiba, na Copa do Brasil, Fluminense, o próprio Banfield, né? Foi o Santos que teve até mais posse de bola. Mas, Bel, o Bustos comentou na entrevista coletiva que o time não teve paciência para poder trabalhar a bola e encontrar o caminho do gol. Ele citou também que contra o Curitiba, ele, no primeiro tempo, ocorreu a mesma situação, mas o Santos conseguiu reverter isso no segundo tempo. É só paciência que falta para o Santos chegar ao gol fora de casa ou está faltando mais alguma coisa?
Bruno, com toda a paciência do mundo, o Angulo, eu posso ficar 3 dias assistindo o Angulo jogar. O Angulo dentro do time do Santos não está propondo nada. Você sabe disso, até eu gosto que eu posso falar como totalmente emocional, sem razão nenhuma. Então você no final você vê se tem razão ou não. Mas assim, você vê todos os jogos. Até hoje a gente não tem uma grande jogada do Angulo, né? O Marcos Leonardo também não é aquele cara que super cria. Por exemplo, o Batistão ano passado não era, ele se tornou esse ano. Então de tanto ele entrar, ele se tornou um cara da criação, ele se tornou um cara que tiveram jogos que ele saiu do meio de campo e foi até o gol e bateu, entendeu? Aquele jogo que ele driblou todo mundo, que quase teria sido um baita gol, se não me engano, contra o Cuiabá. Então, assim, eu acho que paciência não. Porque, por exemplo, a gente teve paciência com o Fernandes, né, inicialmente. Ah, vai, não vai? Foi. É o cara dali da... É o cara do meio de campo. O Pires é o cara da lateral. Por exemplo, ontem, eu veria muito menos problema você colocar... Tira o Batistão, coloca o Barbosa. Tira o Pires, coloca o Felipe Jonathan. E não joga com o Angulo. Eu acho que esse é o ponto que você falou. Sendo no fim, você tem um Marcos Leonardo que você tira do time. Um Zanocello bem, você tira do time. Um Marcos Leonardo bem, você tira do time. Não entendi, não entendi. Então você cansa o jogador porque você fez ele viajar até lá, ele entrar em campo, mas você não conta com ele. E outro, o Marcos Leonardo, a gente tá falando de um moleque, entendeu? A gente não tá falando de um Batistão, a gente não tá falando de um Goulart. O Goulart tinha que ter entrado antes também. Jogo que é pra poupar, coloca o Goulart, assim. De fato, eu não acho que seja paciência. Porque eu acho que o time não jogou mal ontem. Por exemplo, quem estava mal ontem? Os dois equatorianos. O Julio não fez uma boa partida e o Angulo não fez uma boa partida. Eles estavam mal. De resto, eu não vejo... E o Velasquez que fez... Né? Meu Deus. Fez um pênalti claríssimo ali, totalmente desnecessário. Mas tirando, não foi um time que você fala, meu Deus, time sem vontade, eu não aguento mais assistir. Não foi isso que a gente viu ontem. Foi um time que não tinha habilidade para chegar no gol. E essa habilidade partiu totalmente ali da opção do Angulo e da permanência, né? Que errar é humano, né, Bruno? Mas assim, você permanecer no erro por 90 minutos, aí eu não entendi. O Angulo é pesado, o Angulo é um cara... Cara, é assim, o Angulo... E o próprio Juan, né? Eu acho que, infelizmente, às vezes o Juan até tem um perfil parecido, né, Bruno? Que é um cara que não é tanto da criação, ele é oportunista. O Juan também não cria. E aí você ainda põe o Juan e me joga na direita? Ah... Eu ia falar uma palavrinha aqui que não sei se pode, mas eu vou tentar usar qualquer coisa, eles tiram, mas cagada, né? Qualquer coisa, assim, desculpa a palavra, mas assim, ai, nossa produção tá ouvindo, não sei se ele ouve coisas piores aqui no podcast, mas olha, ruim.
Bela, com a sua sinceridade extrema, foram escolhas questionáveis, né? A gente sabe que o Juan, ele, na base, chegou a jogar algumas partidas como camisa 10, mas aberto na ponta é uma coisa que realmente ele não está habituado a jogar, a gente não está habituado a ver ele executar esse tipo de função. Talvez dê um pouco certo ele jogando como segundo atacante contra a Universidade de Quito, que ele faz a jogada com o Lucas Pires e consegue encontrar o gol gol, mas não é sempre, né, que isso vai funcionar. O Bustos, ele tentou minimizar, viu, Bel, essa questão em relação ao Angulo, que foi muito criticado pela torcida, pela imprensa, não só, e o Bustos sendo criticado também pelo que você disse, né, pela manutenção do Angulo. O Bustos generalizou, né, falou que nenhum jogador conseguiu desempenhar aquilo que estava acostumado nas últimas partidas, né? Ele falou que foi uma partida um pouco abaixo do time de maneira geral, né? O Bustos tem isso, de nunca querer expor os seus atletas. Então, ele tentou blindar ali um pouco o Angulo nessa questão. O Maicon também, Bel, foi interessante que ele também evitou, né, expor um pouco ali o grupo e disse que o Santos não joga tão mal fora de casa, que a culpa é também de obstáculos, né? Ele colocou ali, propriamente dito, arbitragem, né? Voltou a falar do pênalti, suposto pênalti no Angulo contra o Fluminense, voltou a falar da questão do lateral no Clássico contra o São Paulo. Enfim, aquele desvio de foco, né, quando vem uma derrota, que acho que nem os jogadores sabem explicar muito bem o que aconteceu.
Eu não acho que foi um apagão, eu não acho que foi mais uma falta de vontade nos nossos jogadores. Eu acho que o Goiás, ele já entrou ali, né? Ele fez o seu gol, voou para trás, e o Santos não soube lidar com isso. O Goiás joga tudo no Apodi. É parecido até com o Curitiba, quando o Langamalho entra, sabe? Vai tudo no Apodi, tentar tudo com ele. O Santos cometeu um pênalti infantil e tomou pressão até o fim do Goiás. Tomou pressão, não, mudou minha palavra. Tomou pressão desse estilo de jogo do Goiás, né? Então, seria tomar pressão, exatamente. O Santos não conseguiu entrar nesse estilo de jogo do Goiás, que foi todo pra trás. Só que até que no segundo tempo, cara, o Goiás até que consegue atacar, né? É um Santos que, de fato, assim, porque chega um segundo tempo que você tá com um volante, ele é o Sandri, e aí você tem um Piranha e um Goulart que não marcam ninguém e nunca marcaram. Então você tá, tipo, com um volante e um, dois. Aí você tá com o Batistão, com o Angulo. Cara, está cheio de atacante, um volante só, que não é tudo isso, porque ainda tá voltando, né? O Sandro ainda é uma adaptação. Então, eu não tenho o que dizer, assim, Bruno. Ontem, de fato, é no Bustos. É no Bustos, porque ele não usou para testar. Eu falo do Lucas Barbosa, eu vou pontuar isso do Lucas Barbosa. Não usou para testar o próprio Kaique também, porque o Velasco estava jogando do lugar errado, né? Direita, esquerda ali, ele poderia ter colocado o Kaique. Se é para testar, se é tanto para você fazer teste, acima de teste, e você cai para uma quinta posição de um brasileiro que você podia estar em primeiro. Ai, é só a sexta rodada. Não sei se é só a sexta rodada, porque são esses pontos que o Santos chora lá no fim. São esses pontos, como a gente sabe, a gente tem uma sequência acessível mais no começo da rodada. Aí você vai precisar de ponto quando? Quando você vai olhar a sua tabela, vai ser Palmeiras, Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, você vai falar, Botafogo, que tá super embalado. Você não vai ter esses jogos até o final, né?
O Santos, ele tem que realmente aproveitar tanto essa primeira perna, né, do turno, quanto a primeira perna do retorno, para poder somar pontos. A torcida gosta muito disso, né? Os 45 pontos, né? Vamos por objetivos, né? Chegar nos 45 pontos e depois para frente ver o que mais o Santos consegue nesse campeonato. Lógico que esse início, apesar do tropeço desse domingo, está tranquilo ainda para o Santos. O Santos largou melhor que em outros anos e parece que não vai sofrer o que sofreu nos últimos anos. Mas, realmente, quando você vê um jogo que era possível vencer, que era possível somar 3 pontos, que era possível voltar para a liderança do campeonato, e você deixa escapar por uma questão de falta de acerto na criação, né, e as escolhas do técnico, acaba pesando um pouquinho. E, com certeza, se o Santos precisar ali de 3 pontos que está faltando para um objetivo, vamos lembrar desse jogo. Vai cair na conta do Bustos também essa cobrança mais para frente, caso o Santos vá precisar disso. Bel, outro ponto que eu queria comentar contigo, queria ver a sua opinião, é sobre o lado direito do ataque do Santos ontem, porque o lado esquerdo, por mais que o Julio não fez uma partida muito boa, ele ainda deu alguma opção junto com o Lucas Pires, claro, né? Lucas Pires, eu acho que é um ponto fora da curva desse time, né? Bem em alto nível, e sempre ali é uma válvula de escape para o ataque. Mas o lado direito, eu acho que não sei se foi somente a formação tática do Goiás, com 5 na defesa e mais outros 4 na linha do meio de campo, mas travou o lado direito do Santos. O Batistão acabou muito tímido, né, na primeira etapa, pegando pouco na bola, aparecendo pouco. E o Madson, mais uma partida um pouco abaixo dele, né? Já, apesar de marcar o gol contra o Curitiba no meio de semana, ele já não tinha ido muito bem no primeiro tempo. E ontem acabou preso também ali na marcação, não conseguia subir, não conseguia dar muita opção ofensiva. E o lado direito parece que não está funcionando muito bem sem o Ângelo.
Sim, com certeza. Eu acho que o lado direito sofre muito sem o Ângelo. E ainda mais quando você coloca o ângulo para criar, que você não conseguiu definir nenhuma estratégia que o ângulo se encaixe, né? Eu acho que o Batistão tenta, mas sozinho ele não consegue. E também acho, Bruno, que o Lucas Braga não está entrando dando aquele impulso que ele dava no passado. Ele não está entrando com aquele ímpeto e com aquela velocidade que ele entrava. Eu não sei sua opinião, mas eu acho que a ponta esquerda acaba sendo um grande problema do Santos também. Porque o Julio não está bem e o próprio Lucas Braga não entra tão bem.
Eu concordo, Bel. O Lucas, ele realmente... O ano dele não vem sendo muito bom, né? Ele não tem tido aquelas partidas em que ele mudava, né, o panorama da partida, ele dava uma outra cara, ele trazia aquela vontade, né, pelo lado esquerdo. 2020 ele foi muito bem nessa função, naquele vice-campeonato da Libertadores, ganhou espaço na equipe, e esse ano não vem realmente desempenhando um bom futebol. Eu não sabemos o que acontece ali dentro do elenco do Santos muito bem, mas o Braga é um dos jogadores que vem ali decepcionando um pouquinho, né? A gente sempre espera um pouco mais de alguns jogadores que já mostraram, né, que são boas opções, e quando eles não conseguem, né, repetir essas boas atuações, a gente realmente fica com um pouquinho de cobrança nesse sentido. Mas, Bel, passando essa partida agora contra o Goiás, que a gente já aí colocou uma culpa meia Bustos, meio Angulo, né? Mais Bustos até que Angulo, porque o Bustos manteve o Angulo. Mas agora já temos que pensar aí numa partida de quarta-feira, um jogo que pode ser decisivo para o Santos e União La Calera. Uma vitória na Vila Belmiro pode colocar o Santos ali na liderança do grupo 3, né, do grupo C, da Copa Sul-Americana, já encaminhar ali a vaga para a próxima fase, o Santos só dependendo de si. Mas um outro resultado que não a vitória pode complicar ou até eliminar o Santos, Bel. Como você está vendo, como você está vendo não, né? Mas como está aí a sua expectativa para esse jogo, né? Você está com algum temor ou é confiança total que o Santos possa repetir o que fez, por exemplo, contra o Curitiba?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Eu não acho que o Santos consiga repetir assim tão facilmente. Eu acho que... Eu não sei o que o Bustos vai propor nesse jogo. Eu não sei, até você me fala se a gente tem alguma chance de poder jogar com o Ângelo na quarta-feira. Eu acho que, assim, temor a gente sempre tem, né? Mas eu acho que o Bustos está passando para esse time que a gente não está com foco nessa competição. E é isso que me dá medo. São os jogadores não acharem que a gente tem algum tipo de foco quando se trata de Sul-Americana. Então é por isso que eu vejo que talvez o time, numa próxima rodada de Copa do Brasil, mesmo que às vezes a gente enfrente um Bahia, algum time que o Santos não tenha exatamente uma rivalidade, possa ter mais esse ímpeto do que a gente teve na Sul-Americana. Eu tenho receio do discurso que está chegando nos jogadores quando se trata dessa competição.
Bel, eu vejo assim, ele nas partidas fora de casa, né, que ele teve na Sul-Americana, ele montou um time, especialmente contra a Universidade de Quito, que era para minimizar danos, né? Tentar arrancar um empate fora de casa e vamos ver em casa se a gente consegue definir isso. Eu acho que a partir do momento em que ele vê que tem dois jogos dentro da Vila Belmiro, que o time está com 100% de aproveitamento nas mãos dele, e que ele só depende dele para avançar, eu acho que aí ele vai dar uma atenção especial maior, né? para essa competição. Acredito que contra o La Calera, o Bustos vá pedir para o time uma postura mais parecida contra o Curitiba. Acho que vai encarar também como uma decisão, até porque é um título que o Santos ainda não tem, né? Então, seria ali uma forma também do Bustos e desse elenco marcar os nomes, né, de alguma forma, dentro da história do clube, né? Sobre o Ângelo...
Sim, se tratando... Até se tratando de uma competição que o Bustos pode ajudar bastante, né? Sendo uma competição sul-americana.
Sim, tem experiência, já treinou... Delfim não chegou a treinar, só classificou, mas já treinou o Barcelona do Equador em competições internacionais, até eliminou o Santos na última Libertadores. Sim. Então, assim, experiência para esse tipo de competição ele tem. Falta passar isso para esse grupo e vamos ver, né, se na quarta-feira o Santos corresponde. Sobre o Ângelo, Bel, a gente vai ter mais informações realmente no decorrer, né, no início dessa semana, hoje e amanhã, para ver se ele tem condições de jogar. Pelo que a gente pôde ver, até do treino que a gente acompanhou, né, no dia que foi apresentado, entre aspas, oficialmente, o Brian Angulo, né, que foi quase mais de um mês, né, depois da vinda dele, foi que ele foi apresentado, por questão de calendário tudo, o Ângelo estava treinando normal. O problema é que ele passa por um reequilíbrio muscular, né, foram duas lesões na mesma coxa, uma seguida da outra, então o Santos está aí com esse trabalho com o Ângelo, justamente para evitar que ocorram novas lesões, para evitar que ocorra talvez uma lesão maior. Então, é um cuidado especial com um menino jovem, que é um ativo valioso do time, para realmente evitar, né, novas lesões, evitar alguma dor de cabeça maior, um trabalho preventivo, e que o departamento médico, fisiológico do Santos conseguiu aí identificar para poder trabalhar melhor o Ângelo. Mas a gente vai ver durante a semana. A volta do Ângelo, eu acho que seria muito interessante, porque, Bel, eu vejo, aí eu gostaria de saber sua opinião também, que o Bustos ele não consegue encontrar um substituto para o Ângelo. E não é um substituto para o Ângelo na posição do Ângelo, mas um substituto para o Ângelo dentro daquele 11 inicial que ele imagina que seja o 11 titular, né? Que a gente sabe ali que é o João Paulo, é o Madison, o Michael, o Bauer, o Lucas Pires, o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo, Ângelo e Johan Julio, Batistão e Marcos Leonardo. Quando o Ângelo sai, o Léo Batistão tem sido colocado nesse lado direito, e essa função de segundo atacante é a função que o Bustos tem batido muito a cabeça. Ele tentou o Ricardo Goulart, não foi bem, ele tentou o Angulo, foi pior, ele tem colocado o Juan para jogar de vez em quando ali, então ele está rodando as opções de ataque do Santos naquela posição para tentar ocupar um espaço. Talvez se ele rodasse na ponta direita e mantivesse o Batistão de segundo atacante, esse problema não ocorreria, mas ele acredita ali que o Batistão vai render mais pelo lado do campo com a entrada de
dessas... O problema do Batistão é até quando, né, Bruno? É o nosso medo. Porque ele é um cara que se lesiona e ele é um cara mais velho. Então não dá pra gente pensar num jogo daqui a um mês e pensar no Batistão. Acho que esse é o medo da torcida. A gente tá muito feliz e realmente satisfeitíssima com ele, mas é um cara que se lesiona fácil. É um cara que já tem uma idade que pra jogar de ponta, você não tem isso no Brasil, um cara com essa idade jogando de ponta com a velocidade que ele tá hoje.
Tem mais um agravante, né, Bel, em relação ao Batistão, é que ele, pelo físico dele, pela questão da idade tudo, para desempenhar um papel de ponta, e estamos vendo isso no decorrer das partidas, ele não aguenta atuar por 90 minutos justamente por isso, né? É um esforço sobrenatural que ele tem feito para poder cumprir o que o Bustos pede em questão de marcação, em questão de entrega, intensidade, e poder desempenhar esse papel de um ponta direita que corre muito mais do que o segundo atacante. A gente acompanha o que o Ricardo Goulart faz, né, que é ali mais cercar uma marcação junto com o Marcos Leonardo, né, pressionar um pouco a saída de bola do adversário, mas o Goulart ele não costuma acompanhar lateral até quase dentro da área do Santos, se for preciso. Ele não tem essa essa dinâmica de jogo, né? E é isso que eu acho que preocupa um pouco o torcedor em relação ao Batistão.
É, eu acho que o problema que preocupa o torcedor nesse sentido é que a gente não vê a vontade no Goulart. Então, por exemplo, assim, ontem o Pires foi, acertou tudo que ele fez? Não. Mas ele tem muita vontade o tempo inteiro. Né? O Mattson é aquele cara que você fala, meu Deus, ele é o lateral que a gente precisa, é o cara. Talvez não, mas o Mattson, por muitos jogos, demonstra vontade. O Zanocello também, o Fernandes também. Né? Eu acho que esse é o problema. O Santos, ele não vê... Quando você está em campo, no caso, no estádio, né? É nítido. É de outro mundo, assim, você vê um jogador e você vê o... E você vê o Goulart jogando. É assim, é totalmente diferente quando você consegue ver a vontade dele, a correria, o pique. Nossa, é o que o Julio fez, por exemplo. O Julio contra o Curitiba, você via nitidamente aquele cara se esforçando o triplo, que ele não fez ontem. Até porque ontem acho que realmente ele não jogou bem, também o time, mesmo que ele estava tentando, como a gente falou, sem criação estava complicado. Mas é isso, Bruno. Eu vejo essa dificuldade no time hoje de você ver no Goulart essa vontade que a gente vê no resto do time.
Bel, foi até um comentário que um colega aqui da imprensa aqui da Baixada Santista fez hoje. O Goulart, ele periga acabar entrando na mesma prateleira do Sanches ou você acha que ainda não? Daqueles jogadores... mais experientes do elenco que acabaram sendo encostados pelo...
Cara, o Goulart precisa fazer muito para chegar nos pés do Sanches, assim, eu acho que, assim, ele pode não jogar nada, mas ele tá muito longe da prateleira do Sanches, porque o Sanches pelo menos jogou um dia, sabe? E o Sanches é um cara que, por mais que tenha jogado pouquíssimo, a gente não tá vendo. Eu não sei te dizer se o Bustos tá maluco ou se o Sanches, de fato, não tá jogando nada. Eu acho que ele não tá jogando, senão ele teria pelo menos testado, como ele colocou o Camacho, como ele colocou o Sandri, como ele colocou até o Marcos Guilherme, ok. Mas eu acho que, assim, ele precisa de muito. E o Sanches é um tipo de cara que o torcedor entende, beleza, vai pagar mais alguns meses e tal, faz uma despedida e acabou. O Goulart, eu acho que é uma irritação bem diferente. Porque, assim, a gente sabe da nossa história e a gente sabe o que 500 mil custam. Então, de fato, eu acho que é um momento para é muito distante, assim, a comparação entre os dois. Você também tem, por exemplo, um Balieiro, que a gente não sabe exatamente se entra, se não entra. Você tem alguns outros jogadores. Eu acho que, às vezes, o Goulart está mais parecido. Deus me livre, né? Mas para ir na linha Cueva, Kleber Reis... Ah, meu Deus.
Dá medo. Um Brian Ruiz, por exemplo.
Brian Ruiz, exatamente. É que o Brian ganhava 400 e pouco também, né? Também era um salário exorbitante para o Santos. Então, eu vejo, infelizmente, o Goulart mais nessa linha. Por quê? Porque é uma linha que você não tem uma revenda, né? O Goulart hoje, ou chega um time chinês e fala que quer ele de novo, ou você tá lascado com o Goulart.
E o Santos tem aí uma aposta muito grande no Goulart, né? Apostava também na questão de marketing, né? Não só no retorno técnico, né? Dentro de campo, mas que até agora a gente não vê, né? O Santos não divulga, mas não vemos dentro de campo se tem o retorno dentro de campo, a gente não vê, né? E fora de campo, o Santos não tem divulgado. A gente também não vê muitas ações, né, de marketing, comerciais.
Sim, exatamente isso. Mas daí é uma coisa que a gente já poderia imaginar que aconteceria, porque o Santista, ele é um cara que ele é muito mais movido a ações de marketing, que eu vejo o Ângelo. Você pega um Santos Cast hoje, um Santos Cast com o Ângelo e um Santos Cast com o Goulart. Pô, não tem nem comparação. Então, eu acho que, assim, o Santista também é um cara movido às ações de marketing com os meninos da Vila. Foi uma aposta. E que se ele tivesse bem, com certeza seria diferente. Mas a gente tem uma facilidade no Santos, que são os meninos, em geral, a gente tem o mesmo interesse do que a gente tem em grandes ou caros jogadores. Mas uma coisa que você não tem é o Goulart levando as pessoas para o estádio. O que você tem com os meninos. Hoje você não vê um cara, puta, eu quero ir no estádio porque eu quero ver o Goulart jogando. Um menino, uma menina, uma criança, no caso. E os meninos você tem. Então, quando eu fui lá no Santos Cast, melhor coisa, eu tô conhecendo alguém que eu não sei o que pode acontecer com essa pessoa. E isso que é o legal, né? Eu tava lá com o Marcos Leonardo, com o Juan, putz, eu não sei se daqui a 3 anos, 10 anos, eu vou estar falando com o cara de seleção, porque é isso que você sempre pensa para um menino da Vila. Agora, um Goulart, Hoje, você pensa, putz, se não der certo no Santos, ano que vem eu não sei nem onde ele tá. Nem se tá jogando. Se ele vai pegar a herança da China dele e terminar e parar de trabalhar.
É uma incógnita, né, em relação ao Ricardo Goulart. Eu ainda acredito, né, ou espero que o Goulart possa dar aí uma volta por cima dentro do Santos, mas parece cada vez mais difícil que isso ocorra a cada partida que o Ricardo acaba entrando e realmente ele não está acrescentando, né, dentro dos jogos. Assim, se você colocasse o Angulo e o Goulart ontem, acabou dando no mesmo, né? Por exemplo, são dois jogadores que acabaram ali sem ter muito destaque na partida. O Angulo, pelo menos, ele oscila, né? Teve um jogo ali que ele deu uma assistência, marcou um gol, mas o Goulart, ele vem numa constante, mas uma constante ruim. Isso, se o torcedor do Santos já não tem essa coisa, como você disse, Bel, de ter o carinho com as contratações da mesma forma que ele tem com os meninos da Vila, quando não tem essa coisa de corresponder em campo, de se entregar em campo, acaba ficando mais difícil, né? Por exemplo, o Fernandes é uma contratação, mas o Fernandes é um cara que se doa em campo demais, o Maicon da mesma forma. Então, quando você faz ações com esses jogadores, a torcida do Santos ainda dá um retorno, né? Porque é o cara que está dando sangue ali em campo pelo time. No Goulart, a gente realmente não tem visto isso. Acaba prejudicando mais ainda, né, as intenções do Santos em relação a ações de marketing envolvendo o Ricardo Goulart. Bel, vamos para os nossos palpites para Santos e União La Calera?
Vamos, né? Fazer o quê? Eu acho que, se eu não me engano, União La Calera acabou de perder o último jogo, né? Ele perdeu para o ex-técnico do Santos. Aí uma notícia que acabei de ver, o Diário do Peixe acabou de postar. Vamos ver quanto que foi aqui. A equipe perdeu por 3-0. 3-0. E é o primeiro do nosso grupo, que eu não acredito como isso é possível. Mas tudo bem. Eu acho que o Santos consegue ganhar. Não é difícil, cara. Isso que me dá raiva. É bom a gente falar no podcast que eles não vão ouvir, provavelmente. E quando é um time brasileiro, a gente tem mais dedo pra falar, né? Principalmente eu. Mas, de fato, não é bom esse time, cara. Nenhum time da Sul-Americana do grupo do Santos é bom. Então, assim, tem que ganhar, Bruno. Eu acho que eu não vou colocar um 3-0, porque por ser um jogo tão importante, o Santos não vai tão aberto assim pra cima. Mas eu vou colocar 2-0. Eu acho que o Santos precisa ir com o mesmo ímpeto do Curitiba. Como eu falei, o Curitiba é mais time do que o União La Calera.
Eu concordo, Bel. Pelo que a gente viu do União La Calera no próprio jogo contra o Santos, era um time que errava demais, que acertar o gol era um sofrimento. Então, não vejo que dentro da Vila o Santos vá ter muitas dificuldades com o União La Calera. Mas pela questão da sequência de jogos, teve a viagem agora para Goiás, vai voltar, talvez eu vá pelo 2-0. Talvez se esse elenco tivesse um pouco mais descansado, o Bustos tivesse ali poupado os jogadores tal, e eles entrassem 100% contra o União La Calera, eu poderia até chutar um placar um pouco maior. Mas eu acho que eu vou no 2-0 também, Bel. Eu vou acompanhar a relatora e torcendo aí para o Santos vencer e poder encaminhar essa vaga na Sul-Americana, né? Se vencer, vai a 10 pontos, o La Calera fica com 8 e aí só depende de si. Enfrenta o Banfield na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Só o primeiro colocado avança. E aí a gente vai ver depois como vai ficar a questão do mata-mata, a questão de segunda fase aí para o Santos, se ele avançar na Copa Sul-Americana. Bel, antes do adeus, algum último recado para o nosso sofredor santista, que ontem se decepcionou com Goiás e está aí nesta expectativa para a partida contra o União La Calera?
Ah, Bruno, eu acho que é o mesmo pedido de sempre, né? A gente tem 4 jogos seguidos na Vila Belmiro. Então, se você puder ir, quarta-feira, sábado, terça-feira, domingo, tem para todos os gostos aqui. Então, você tem 2 jogos, você tem clássico, você tem 2 jogos de Sul-Americana, você tem na Arena Barueri. Então, assim, dá para todo mundo ir. Eu acho que o pedido é que, se você é santista e você tem disponibilidade, seja de tempo, seja financeira, vá nesses jogos, vamos lutar, lotar. Arena Barueri, que provavelmente vai ser uma arena que, dando certo, você, principalmente santista, seja, às vezes santista de Santos quer viajar, mas você, santista de qualquer outro lugar que é mais cômodo chegar na Arena Barueri, vamos lotar também para mostrar para o Santos que não adianta o Santos fazer um esforço e levar o jogo para a Arena Barueri e não ter lotação máxima, né? Até eu não sei dizer qual que é a lotação máxima da Arena Barueri, mas de fato eu acho que assim, a gente precisa lotar esses quatro jogos, são extremamente importantes, dois de Sul-Americana, um contra o Ceará, que é muito importante exatamente por ser na Arena Barueri, para mostrar para a diretoria que sim, tragam jogos também para outras áreas, né, aqui do estado de São Paulo, e por fim um classiquinho que o Bruno adora, ele gosta mais quando é fora de casa, mas aí um clássico contra o Palmeiras, coisa simples, né, o Santos normalmente joga bem, são jogos tranquilos, mas aí você tem quatro jogos seguidos aí para a torcida de fato comparecer e ser o nosso 12º jogador.
Que bom que é contra o Palmeiras, né, Bel?
Que bom, que bom. É melhor fora de casa, mas que bom.
É, Arena Barueri, eu pesquisei aqui rapidinho, Bel, um pouco mais de 31 mil pessoas, né? Fica esse apelo muito válido da Bel em relação ao público da Grande São Paulo, porque o torcedor de Santos da capital, ele reclama muito e com certa dose de razão que o Santos não vai até São Paulo, né? Para que os torcedores possam, de lá, possam acompanhar, né? Até porque ir para a Vila Belmiro, né? Pegar a serra, tem a questão do combustível que está muito caro, daí tem estacionamento, tem pedágio, o ticket, né, médio ali para assistir o jogo em Santos, para quem vem de São Paulo, acaba ficando muito caro, né, esse passeio. Né? Então, a torcida de São Paulo costuma cobrar muito que o Santos também vá para lá. Então, se essa é a primeira oportunidade, desde a pandemia, que o Santos tem de jogar na capital com torcida, a expectativa é que realmente o torcedor vá, se não lotar, mas que encha bastante a Arena Barueri, vá prestigiar o Santos para que o Santos consiga voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.
Ô, Bruno,
né?
Oi. Acho que é isso. É só o que eu aviso aqui da nossa produção, que a gente tem mais, acho que 30 segundos. Então, opa, fecha aí.
Vou fechar. Vamos ser rápido. Então,
fecha igual torcedor... Amaral, hein?
Vamos lá. Então, torcedor, compareça a Arena Barueri. O Gé Santos fica por aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos, então, na quinta-feira com o pós-jogo aí de Santos e União La Calera. Um abraço e até mais.